E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Nós chegamos ao último candidato, que é Ulisses Maia. Atualmente prefeito, vai estar com a reeleição, aí está a busca da reeleição. Ulisses Maia tem 51 anos. Ele é advogado, vice Edson Scabora, professor. Ulisses Maia tem uma carreira na representação pública, no Poder Legislativo, já concorreu outras vezes ao Executivo, e agora busca a reeleição como prefeito. Ele é do PSD, é com ele que eu falo agora. Candidato Ulisses Maia, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, bom dia a todos que acompanham essa entrevista pela CBN e pela rede social.
Ulisses, nós temos aí a sua busca pela reeleição e 4 anos de governo que quase sempre são a base para avaliação da permanência ou não de alguém no governo. E nós temos alguns impasses que são discutidos hoje em relação à gestão atual. Uma delas, das questões que é muito debatida, é sobre o transporte coletivo. A empresa que presta serviço tem um impasse com o Poder Executivo e nós temos, por causa disso, uma série de problemas em relação ao serviço prestado. Nos próximos 4 anos, esse impasse entre o Poder Executivo e a empresa continua ou se resolve? E se resolve, como?
Olha, há impasse porque eu não dou moleza para essa empresa que foi sempre acostumada a explorar as pessoas, explorar o usuário, explorar a prefeitura. Ela sempre ditou as regras. E comigo não é assim, porque para mim não é a empresa que tem que ser beneficiada, e sim o usuário. Há 1 ano e 6 meses, a tarifa está R$ 4,30. 1 ano e 6 meses. E quando estabelecemos a R$ 4,30, eles queriam R$ 5,10. Nós temos que ter uma passagem a preço acessível, um ônibus de qualidade para estimular as pessoas a entrarem dentro do transporte coletivo. Aliás, por mim, eu já tinha cancelado esse contrato feito que o GAECO de Guarapuava investiga a legalidade por ter tido possível fraude aqui em Timba e Foz do Iguaçu. Né? A justiça obrigou a prefeitura a fazer uma licitação em 2010, aí fizeram e deram 40 anos para a TCC, 20 mais 20, e ela sempre aproveitou a situação. Comigo eu enfrentei. Continuarei enfrentando sempre que for preciso. Eu quero melhora no sistema de transporte coletivo de Maringá. Conseguimos fazer algumas mudanças, como ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi nos ônibus, câmera de segurança, entregamos o terminal, né? Mas o transporte coletivo tem que melhorar muito, muito em Maringá. E se o impasse for briga para a defesa do usuário, eu continuarei fazendo o impasse com a empresa. E já falei para ela 1000 vezes que se ela quiser entregar a concessão, ela pode entregar, embora que eu abra a licitação, e nunca, jamais, em forma de monopólio, onde a gente tenha mais empresas oferecendo um serviço de qualidade ao nosso usuário.
Continuando nessa questão da mobilidade urbana, nós tivemos aí a conclusão, na sua gestão, o terminal aqui no centro da cidade. Contudo, existe alguns que colocam que é preciso criar unidades de embarque e desembarque nos bairros. Alguns até criticam esse terminal no centro da cidade, que não seria algo moderno, não seria algo atualizado para aquilo que a gente chama de cidade inteligente. E também a discussão das ciclovias e também a velha discussão da quantidade de carros que circulam na cidade, que chega uma hora que vai se esgotar. Como é que o senhor pretende superar esses impasses e melhorar a mobilidade urbana?
Ô Gilson, a quantidade de carros, ela decorre exatamente do sistema de transporte coletivo, que não é o que nós queremos e o que Maringá precisa. Aqui nós tínhamos 140 mil pessoas andando de ônibus por dia. Hoje tem 40 mil. Então, ao invés de aumentar o número de pessoas usando o transporte coletivo, está diminuindo. Automaticamente está aumentando o número de veículos em circulação. Então, a lógica do sistema é melhorar o transporte coletivo. Aí você diminui o número de carros em circulação. O terminal, eu tenho a grande alegria de ter iniciado a obra e terminado no nosso mandato. É uma obra que garante conforto e dignidade para as pessoas. Agora, também precisamos ter terminais nos bairros, sim. Para isso, nós contratamos pela primeira vez o Plan Mob, Plano de Mobilidade, onde está sendo feito de forma técnica, onde estão sendo feitos de forma técnica, Gilson, os estudos para apontar adequadamente quais as alternativas corretas, onde tem que ter corredor de ônibus para facilitar. Porque o ônibus para o bairro até o centro, ele é muito demorado, por causa do trânsito. Então tem que ter corredores de ônibus. Onde fazer um corredor de ônibus? Tudo isso tem que ser apontado de forma técnica. A ciclovia, sim, nós estamos investindo muito, é um meio alternativo ao transporte coletivo e aos carros. Nós fizemos 12 quilômetros de ciclovias, né, da malha total de 40, fizemos 12 quilômetros. Nós vamos ampliar agora, a próxima ciclovia é a da Avenida Tuiuti. Nós começamos imediatamente a da Riachuelo, ligando a Avenida Brasil na Vila Operária com o Parque do Ingá. Nós vamos ampliar a da Pedro Taques, que ela vai ser levada até o Jardim Sumaré, e reformar a da Pedro Taques e a da Mandacaru, que estão em situação muito ruim de conservação, e ampliar ainda mais as ofertas de ciclovia, interligando de forma adequada Maringá com Sarandi e Maringá com Paissandu, porque hoje o maringaense praticamente usa a bike mais como lazer, como saúde, como esporte. Nós temos que estimular que ele use para ir a trabalhar. Para isso, precisa ampliar as ciclovias, como a gente está fazendo, e interligando uma à outra para que ele possa sair da sua casa e chegar no seu ambiente de trabalho diretamente pela ciclovia.
Agora, vou falar um pouquinho sobre limpeza pública e também destinação de resíduos. Quando o senhor assumiu a gestão municipal há 4 anos atrás, o senhor deixou muito claro que queria uma limpeza pública feita pelo próprio município e se criou uma estrutura para isso. Alguns criticam e reclamam dessa estrutura, consideram que a limpeza pública é deficitária, e nós temos também a questão do despejo de resíduos à margem dos córregos, inclusive a gente tem sofá, geladeira, enfim, tudo que alguém dispensa e deve ter uma destinação mais correta colocado no meio das ruas. Isso virou até tema da campanha. Como resolver isso? Por que não se resolveu? E como é que se faz para ter uma limpeza pública eficiente?
Bom, primeiro, não é que a gente queria reassumir a coleta pela estrutura pública. É que eu era contra, como o Observatório Social foi contra, como o Ministério Público foi contra, quanto o Poder Judiciário decidiu que o contrato que eles tinham feito para terceirizar a coleta do lixo convencional era superfaturado em 16 milhões de reais. Isso ficou provado na Justiça. Então, eu acabei com o contrato superfaturado. Reassumimos a coleta do lixo convencional. Está funcionando adequadamente, a coleta do lixo convencional. Implantamos, Gilson, a coleta do lixo reciclável em 100% da cidade, que não era. Nós saltamos de 6 toneladas para 40 toneladas por dia de lixo reciclável. O que nós estamos entregando para as cooperativas de ex-catadores de material reciclável, gerando renda e beneficiando o meio ambiente. Todo esse lixo reciclável, quando assumimos, ele ia para o aterro. O município pagava para aterrar o lixo reciclável, né? Aí nós implantamos o Bota Fora. É esse o programa ideal para resolver esse problema que você apontou do descarte irregular de lixo. Por quê? Nós fizemos os projetos pilotos e deu muito certo, deram muito certo esses projetos. Agora será permanente, a pessoa vai saber o dia que ela coloca o entulho, o lixo do seu quintal na calçada, a prefeitura passa recolhendo. Isso nós vamos limpar os quintais, porque mais de 95% do foco da dengue está dentro dos quintais. Então a gente faz essa limpeza. Em relação ao descarte irregular em praças e fundos de vale e canteiros, nós fizemos várias ações. Primeiro, cercamento de vários fundos de vale que não estavam cercados e continuaremos cercando. Criamos a solução para esse problema, que é o Bota... Ah, aliás, é o Ecoponto. Nós criamos o Ecoponto lá no Jardim Piatã, na Avenida Tuiuti, que está sendo um exemplo. Lá no Ecoponto, a população pode levar este volumoso que você fala, o móvel velho, a geladeira, a televisão, o computador velho, também qualquer outro material reciclável. Ao invés de colocar no fundo de vale, ao invés de colocar na praça, ao invés de colocar no canteiro, leva lá no Ecoponto. Nós temos esse construído e funcionando perfeitamente no Piatã e já estamos com 6 áreas licenciadas para iniciar a construção dos novos ecopontos. Isso resolve também, Gilson, essa questão do descarte irregular. E precisamos, claro, de uma ampla conscientização da população em geral para que não jogue o lixo, né, no canteiro, na praça, no fundo de vale. Você sabe quantas toneladas nós recolhemos por dia somente desse lixo de praças e canteiros? 15 toneladas por dia. Então é preciso essa reestruturação geral do sistema que nós iniciamos, está dando certo e vamos ampliar. Bota Fora permanente, ecoponto em 6 partes da cidade, fundos de vale em todo o cercado e conscientização da população também para fazer a sua parte e não descartar em praças e canteiros.
Educação. O senhor sabe que tem uma crítica muito grande em relação às creches. Houve também uma crítica por parte das escolas contratadas nesse período de pandemia pelo recebimento dos recursos da prefeitura para a manutenção das escolas. E agora a questão do ensino à distância para o ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. A questão é, como é que vai se resolver a questão das creches? O senhor tinha prometido no início da gestão de construir creches, mas aí vem a questão também da contratação de funcionários. Como é que vai se resolver isso?
Bom, primeiro, nós temos que comemorar um grande avanço que nossa administração conseguiu. Melhor IDEB da história de Maringá, 7.2. Das grandes cidades do Paraná, o maior IDEB, mostrando que a nossa educação é de excelência. Continuar os investimentos na educação. De 4 anos para frente, nós temos 100% das crianças matriculadas de forma adequada com estrutura suficiente. Há um gargalo de 0 a 3 anos cuja matrícula não é obrigatória, mas é necessária, porque os pais precisam de trabalhar e colocar as crianças nas escolas. Nós, nesse curto espaço de tempo que estamos à frente da prefeitura, 3 anos e 9 meses, nós conseguimos gerar vagas em creches de 0 a 3, equivalente a 12 novas creches, entre as construídas, ampliadas e as que nós contratamos. Então, muito mais do que nós tínhamos prometido na campanha. Nós recebemos a prefeitura com 6.500 crianças de 0 a 3 anos fora da creche. Hoje, nós geramos 3.500 vagas aproximadamente. Temos hoje ainda uma fila que deve estar em 3.000 vagas. Agora, é importante registrar, Gilson, que nascem por ano em Maringá de 5 a 6 mil crianças nascem todos os anos em Maringá. É natural que grande parte dessas crianças entrem novamente na fila. Então, você cria uma quantidade grande de vagas e geram novas matrículas. Nós criamos aqui em Maringá uma resposta rápida, uma solução provisória, que é a compra de vagas, que deu muito certo, deu tanto certo, que o Ministério da Educação pegou o caso de Maringá e é referência para o Brasil. O SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, pegou o exemplo de Maringá e levou para o Brasil. Um exemplo aprovado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e que dá muito certo, a compra de vagas. Agora, são 21 escolas que prestam serviços para a Prefeitura. Não há nenhum problema com essas 21 escolas. A diferença que ocorreu é que nós estamos em um ano atípico, é um ano de pandemia, onde não há as aulas presenciais da forma como estava prevista. O município contratou para essas escolas receberem as nossas crianças. É natural que o serviço não está sendo prestado da forma contratada, mas está sendo prestado. Então, qual foi a orientação jurídica do Ministério Público, Tribunal de Contas e Prefeitura? Pagar as despesas dessas escolas. E todas as despesas das escolas foram pagas pelo município, estão sendo pagas. As escolas particulares contratadas que apresentaram vagas estão recebendo normalmente todas as despesas, inclusive com alimentação, se ofertar às crianças em casa, o trabalho pedagógico de preparar o material, os professores, funcionários, aluguel da escola. Fora isso, não é informação adequada e mais uma das tantas distorções, mentiras e fake news que infelizmente circulam em Maringá por conta do processo eleitoral.
Eu queria aproveitar de ter um pouco mais de 2 minutos, que o senhor falasse um pouco sobre gestão de recursos e transparência nos próximos 4 anos, caso o senhor seja reeleito.
Olha, isso é a regra da nossa administração. Tanto é a regra da nossa administração que o Tribunal de Contas do Paraná criou uma força-tarefa para avaliar todas as compras, contratos e licitações da Covid em todas as cidades do Paraná, e Maringá obteve a nota, Gilson, 100%, não é nem 99%, 100% de transparência. É só consultar o site do Tribunal de Contas. As 4 cidades apenas do Paraná. Nesse período da Covid, o Ministério Público do Paraná entrou com 630 ações de improbidade contra prefeitos. Nenhuma em Maringá. Eu, o vice, e nenhum dos nossos secretários respondemos qualquer ação civil por improbidade administrativa. as três contas do município aprovadas, 2017, 2018 e 2019, pelo Tribunal de Contas. Entrei na prefeitura, ficha limpa, continuo ficha limpa, sem nenhuma condenação, demonstrando que, acima de todas as realizações que tivemos em Maringá, né, a transparência total das nossas ações, né, a regularidade das nossas contas, né, os ajustes financeiros, colocando o superávit financeiro, nós temos superávit nas contas do município,
mais um minuto,
do que
candidato.
Nós herdamos. Nós aumentamos a arrecadação esse ano em 40%, sem que houvesse aumento de impostos, base de cálculo e alíquota. Então, acredito que somos referência para o Brasil, sem nenhuma condenação. Isso é caso raro, mostra que a ética, a moralidade, a transparência são as marcas carimbadas da nossa gestão. Além, evidentemente, da harmonia, da paz política, todas as forças políticas podendo trabalhar pela cidade, mostrando que Maringá sem brigas é muito melhor.
Candidato Ulisses Maia, muito obrigado pela sua presença nessa série de entrevistas nossas aqui na CBN.
Eu que agradeço e parabenizo a CBN pela iniciativa de permitir este debate com todos os candidatos, que ajuda na definição. Que Deus abençoe sempre Maringá na escolha da população agora para o dia 15 de novembro.
Eu conversei com Ulisses Maia, atual prefeito, candidato à reeleição. Ele é o último candidato nosso da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Mas hoje, às 3h10 da tarde, tem a entrevista com Edson Escabora, candidato a vice na chapa de Ulisses Maia, no CBN Maringá, segunda edição, com Luciana Penha.